A nossa conversa agora é sobre fatos e fakes em relação ao contágio do coronavírus. Superfícies, higiene pessoal, higiene no nosso ambiente doméstico, no lugar onde estamos. Como fazer isso? O que pode ajudar para limpar a nossa casa e evitar o coronavírus? Para falar sobre isso, eu vou falar com o Hilton Vise Martírez. Ele é enfermeiro do Hospital Universitário e também é mestre em Ciências da Saúde. Senhor Hilton, bom dia.
Bom dia Gilson, bom dia ouvintes.
Bom, todo mundo pretende, é claro, luta para evitar o contágio. O quanto que a higiene é fundamental nesse sentido?
É muito importante, não só agora, como sempre foi, higiene faz parte de prevenção de qualquer tipo de doença, não só agora, como também todos os vírus, bactérias, protozoários, tudo que pode causar alguma doença nas pessoas.
O que pode ser usado? Quando a gente fala da limpeza em nossa casa, está se falando muito de álcool em gel, lavar as mãos, mas quando vai se limpar a casa, tem algum produto em especial, alguma forma que a gente pode fazer a limpeza com mais eficiência?
O vírus também pode ser usado água e sabão. Água e sabão, por causa dos tensoativos do sabonete, sabonete líquido, sabão comum, ele tira uma camada protetora que o vírus tem e ele fica mais vulnerável no meio ambiente. Então, também pode ser usado e lavado frequentemente água e sabão em todas as superfícies. Porém, as pessoas hoje estão usando o álcool etílico, o álcool 70, e também pode ser usado em casa hoje a água sanitária que todo mundo tem. Em hospital, a gente utiliza a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, mas a 1%. Em casa, a gente compra essas a 2, 2,5%, que você pode diluir um pouquinho de água e aplicar em todas as superfícies, que elimina a grande quantidade de micro-organismos que pode ter e, teoricamente, o vírus.
Agora, tem alguns fakes que rodam por aí, como, por exemplo, vinagre. Tem gente que fala álcool simplesmente pode evitar isso também. Quais os cuidados que a gente tem que tomar para não usar algumas medidas que, em vez de ajudar, pioram?
Então, é porque é o seguinte, também foi usado anteriormente em meio hospitalar um antisséptico que era à base de ácido peracético, que é o vinagre, com peróxido de hidrogênio. E aí se criou a noção que o vinagre resolveria isso. Mas não, é concentração diferente associado ao peróxido de hidrogênio, que é uma água oxigenada, não estou falando que a água oxigenada mata também. Então, se achou e virou essa crendice que o vinagre mata, mas não tem nada, não, só o que pode ocasionar é alguma irritação de pele, mas não mata o vírus. Agora, se usar frequentemente...
Agora, quando se fala também de alimentos, a gente vai ao mercado e compra os alimentos, por exemplo, e traz para casa. Como é que a gente pode limpar esses alimentos?
Aí sim você pode ajudar e passar até com água, com vinagre, água, um pouquinho de água sanitária, você coloca uma colher de água sanitária. Porque em geral é assim, você pega um litro e põe um litro de água e põe 4 colheres de chá de água sanitária, que a gente compra normal em mercado. E aí você usa essa concentração para fazer a higienização. Para você deixar o alimento, é um pouquinho menos. É um litro, coloca uma colherzinha pequenininha de água sanitária, ou você pode adicionar também o vinagre, que ajuda também. Isso no caso das frutas, verduras. Mas você pode lavar as frutas, que é possível, que é passível de lavar, com água e sabão. Água e sabonete. Comum.
Então significa que eu posso passar água e sabão na maçã, na laranja, na fruta que eu comprar, na cenoura?
Pode, não tem problema nenhum, só não pode deixar o resíduo desse sabonete, sabão nessas frutas, porque daí pode causar alterar o sabor, mas não há impedimento nenhum.
As máscaras cirúrgicas, muita gente corre na raiz disso, até onde ela é útil, até onde ela não é?
Máscara cirúrgica, se você usar ela inadequado, você pode vir a ter algum problema do uso dela. Porque todas as máscaras, ela tem um período de validade. Você não pode usar ela frequentemente, igual a gente vê usando aí pessoal na comunidade ou até mesmo em hospitais. A gente usa por um período que ela tem a validade para o seu uso, que ela tem a eficiência de filtração. Então, o que a gente vê as pessoas usando, mas elas tiram para falar o telefone, para comer, para fumar, e tira e às vezes coloca essa máscara na testa, coloca essa máscara no queixo. Então aí ela vai contaminando com as áreas do queixo, da testa, e aí leva direto para o nariz e para a boca de novo. Então pode levar alguns outros micro-organismos para as vias aéreas. Então a pessoa acaba ficando acometida com um problema respiratório devido ao mau uso da máscara. Então a máscara tem que saber usar, não é porque está de máscara que está protegido, mesmo porque tem que fazer o teste da vedação na hora que você coloca a máscara. Muita gente não sabe disso, pega, coloca a máscara de qualquer jeito e ela fica vulnerável à entrada de qualquer micro-organismo. Não é a máscara que vai proteger, tem que saber usá-la.
Quando o senhor fala da vedação da máscara, é a lateral dela ficar bem fechada, é isso? Cuidar para que não haja entrada de ar nela, é isso?
Não, é o seguinte, ela tem, toda máscara ela tem que ter um dispositivo, um item de metalzinho, que é esse metal é que você coloca do lado de cima, na hora que você vai colocar a máscara, ela fica para cima para ele moldar o seu nariz. Você tem que moldar o nariz com esse metal que tem nas máscaras, e aí você aperta bem e ajusta na sua face. E aí assopra. Assopra e observa se não está nenhum escape. Se já houver escape do seu sopro, é sinal que essa máscara não está vedada. Então, se sai o sopro, entra também o micro-organismo. Tem que fazer o teste da vedação e ajustar certinho em todas as partes do corpo para não sair nada. Quando está bem vedado, no que você assopra, você só sente que a máscara ela movimenta, mas não deixa escapar nenhum ar. Então, quer dizer que também não entra nenhum micro-organismo. Tem que fazer o teste da vedação toda vez que for utilizar.
Oi? Eu queria falar um pouquinho sobre essas máscaras que as pessoas estão ensinando a fazer pela internet. Às vezes com papel toalha, grampeador, elástico. Isso está certo ou não?
Não, não está. Não tem nenhuma evidência que ela vai proteger, porque ela tem que ter um poder de filtração. Porque para fazer essas máscaras, existe uma etapa, tem que fazer análise bacteriológica, tudo. Não é assim, simplesmente fazer de qualquer maneira, não. Porque ela pode dar uma falsa sensação de proteção. Ela não vai estar protegendo adequadamente. Não é com qualquer material que pode ser feito máscara.
E falando ainda das máscaras, a gente vai a farmácias, postos de combustíveis, tem pessoas usando, tem motoboy, moto entrega usando isso. Tá certo, é preciso ou é exagero nisso?
Ó, para mim que trabalho como profissional controlador de infecção, isso é exagero. A gente trata o uso dessas máscaras na comunidade, igual você falou, está tratando mais o pânico. Está tratando mais a cabeça, o psicológico, do que realmente o risco de você pegar alguma coisa via respiratória. Corre mais risco de adquirir, não o vírus, o corona, outros vírus respiratórios ou até bactéria, porque a pessoa acaba, é que eu falei para você, não fica direto com a máscara. Se ficar direto com a máscara, você tem que trocá-la a cada 3 horas. E as pessoas não fazem isso. Às vezes compra uma máscara e fica com essa máscara o dia inteiro, dias, né? Então a gente está tratando o psicológico, porque na verdade prevenindo doença respiratória, nenhuma. Existe a recomendação de quem usar a máscara, somente quem está com doença ou está com suspeita de ter doença. Aí usa a máscara, porque daí todo o micro-organismo que a pessoa pode estar eliminando, expelindo através da respiração ou tosse, fica preso naquela máscara e não passa para as outras pessoas. Por quê? Quando tosse, espirra, cai na bancada, cai na mesa, cai na mão, tosse na mão, e aí pega em maçaneta, pega em caneta, pega em telefone, teclado de caixa eletrônico, botão de elevador, outra pessoa vai lá e rela nesses lugares, depois coloca a mão no nariz, na mão no olho, mão na boca, e aí é que pega. Nem tanto no contato próximo da pessoa, é muito difícil. Às vezes acontece, alguém tossir na nossa cara, ou alguém está falando e espirra uma gotícula, não é verdade? Mas o grande problema é a transmissão através de fomites, que a pessoa tosse ou espirra com mão suja, depois a gente vai lá, toca onde a pessoa tocou E aí a gente leva a mão no rosto, na boca e no nariz e acaba contraindo um problema respiratório.
Sr. Hilton, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Ok, eu que agradeço.
Eu conversei com o enfermeiro do Hospital Universitário e também mestre em Ciências da Saúde, eu conversei com o Hilton Vise Martinez. Ele falou sobre as precauções de higienização e também os cuidados que nós temos que ter para não nos contaminarmos e nem contaminar ninguém com o vírus. E ele questionou as máscaras que são ensinadas a serem feitas pela internet. Ele disse que elas não têm eficiência.